Olá, amigos. Notícias Agrícolas, mais uma vez no ar aqui, 11h40 da manhã desse 16 de janeiro de 2018, começando mais uma entrevista ao vivo aqui para o senhor e para a senhora, que agora vai saber um pouquinho do mercado de etanol no Nordeste. Exatamente. Então vamos lá dar uma olhadinha, que a questão que está hoje sendo discutida lá no Nordeste são as importações liberadas pelo governo do etanol de milho americano, ou seja, é um etanol que vai lá concorrer e que vai enxugar o mercado, tirar um pouco da demanda do etanol nordestino. E isso é algo que preocupa, por exemplo, o Renato Cunha, o presidente do Sindaçúcar de Pernambuco, o sindicato das usinas de indústria e as indústrias, naturalmente, de açúcar e etanol. Muito bom dia, Renato, tudo bem?
Bom dia, Giovanni. Prazer. Obrigado pela oportunidade.
Vamos falar novamente aqui. Você já é um amigo da casa. Renato, você escutou a minha abertura. A questão do etanol, né? Tá começando a entrar etanol aí, que é todo ano a mesma coisa, né? Na entre-safra aqui do Sudeste, o governo libera o etanol aí do americano de milho, né, Renato? Isso aí, como que tá agora nesse momento, Renato?
Olha, realmente é difícil competir no Brasil, vivendo, né, e competindo no mercado internacional onde existem tantas distorções. Por exemplo, as distribuidoras brasileiras, elas estão importando etanol. Quando ela tem essa autorização para importar e nós não temos a faculdade de vender no posto de combustível, há a primeira grande distorção, o primeiro grande desnivelamento. Ora, se o etanol pode ser importado por uma distribuidora, ela vai se autoabastecer lá fora e vai desconhecer por completo todo o arranjo produtivo, toda a performance de mais de 60 indústrias no Nordeste que geram cerca de mais de 250 mil empregos diretos. Se você pode se abastecer lá fora, você não precisa comprar aqui dentro. Isso no momento, quando os preços do etanol de milho, em função da super safra de milho, estão baratos. No futuro, eles vão procurar o etanol nativo da região Nordeste e aí provavelmente não vão ter, porque ninguém vai conseguir aguentar esse tempo todo, primeiro recebendo nas costas, como se diz, esse etanol de qualidade inferior ao nosso e vendendo na nossa frente. Ou seja, nós somos preteridos, inclusive no espaço mercadológico. Eu acho que é uma grande distorção e um grande desequilíbrio para todo o sistema, Giovanni. Quem recebe, quem exerce essa prerrogativa de importar, está tendo uma visão de curto prazo. Inclusive, tem algumas distribuidoras que são também, ao mesmo tempo, produtores. É difícil você saber qual o chapéu que esse pessoal usa, se é um chapéu de produtor ou de distribuidor, fazendo com que haja aí um aumento do desemprego num país que precisa de formalidade na sua empregabilidade e que precisa realmente incentivar e manter um mercado de consumo forte através do emprego.
Agora, como se diz, né, Roberto? Eles cumprimentam com o chapéu dos outros também, né?
Renato, exatamente. O que a gente acha lamentável é essa visão de curtíssimo prazo de ganhar essa ganância, que é uma ganância realmente sem freios. Eu acho que isso não é saudável para o sistema. A gente tem aguentado toda a sorte de operações distorsivas como essas. Conseguimos a volta do imposto de 20%, embora de forma híbrida, uma parte é cota, outra parte é livre, né? Mas isso realmente não resolveu ainda. Agora, o mais importante é que haja um incentivo para que a produção brasileira não seja afetada como um todo. Todos os países defendem mercado. É impossível que haja um mercado competitivo quando, dentro do próprio país, você é preterido por um produto de má qualidade, de inferior qualidade, que vem de fora. Daqui a pouco você deixa de ter o superávit de produção que há em estados como Goiás, como Mato Grosso, que naturalmente nas entre-safras do Nordeste esse produto vem para fazer o abastecimento como um todo, que outra grande ficção que querem criar é o abastecimento do Nordeste. O abastecimento é do Brasil. O Brasil tem uma vocação como um todo e tem o seu abastecimento com suas peculiaridades. O que sobra de produto no Sul, ele tem a destinação de complementar o abastecimento do Nordeste. Esse é um regime saudável, foi por isso que foi concebido, por exemplo, plantar cana no estado de Goiás. Eu, se fosse, tivesse plantando cana no estado de Goiás, estava muito preocupado, ou no estado do Mato Grosso, ou no estado de Minas Gerais. Eu ficaria extremamente preocupado e sei que meus colegas ficam preocupados, porque, a rigor, essa concorrência desigual é uma concorrência que afeta não só o produtor do Nordeste, mas, sem dúvida alguma, vai afetar e está afetando outros produtores, porque nós temos aqui produtores do Nordeste que têm unidades no Centro-Sul e sabem desse problema sério, que é um problema do desequilíbrio nacional na relação de oferta e demanda.
Ô, Renato, de todo modo, o argumento é de que o Nordeste, sem essa importação, o consumo local não seria abastecido com a oferta local. É verdade isso ou não, Roberto? Oh, desculpa, Renato.
Tudo depende da forma como se coloca. Obviamente, nunca houve autoabastecimento no Nordeste, é impossível. E a gente quer que haja crescimento no Nordeste, mas, sobretudo, também no Sul. E que haja um balanço, que o crescimento do Sul, quando se foi plantar cana, quando o Proálco atingiu o Mato Grosso, o MS, o Minas Gerais, esses estados cresceram em função do abastecimento brasileiro. Quer dizer, o abastecimento do Centro-Sul, que sobra de produção no Centro-Sul, não vai ser consumido, porque no Nordeste é uma região que vai ser abastecida ou por nordestino, ou produzindo no Nordeste, ou pelo etanol importado. Quer dizer, isso tudo são sofismas que a gente, a rigor, Giovanni, perde até tempo explicando coisas que são criadas de forma a danificar todo um patrimônio produtivo que existe no país.
Uhum. Essa importação também, também tem gente que discute isso como uma necessidade de baratear os preços do etanol aí no Nordeste. Isso acontece quando tem importação do etanol de milho dos Estados Unidos, Renato?
Claro que não, porque os distribuidores, ao importarem, primeiro se autoabastecem e não compram aqui dentro. A gente corre até o risco de não ter onde estocar, porque se você está produzindo e não tem um fluxo contínuo de vendas, e segundo, eles importam exatamente para ficar mantendo essa margem. Nunca se ouviu falar numa importação de etanol que baixou o preço para o consumidor. Quer dizer, quem tiver essa evidência, né, que se apresente, porque realmente, ao longo desses anos todos, jamais se ouviu falar numa situação dessa natureza que eles estão importando para poder beneficiar o consumidor. Isso realmente é lamentável, inclusive preterindo o etanol que vai sobrar no Centro-Sul, principalmente no Centro-Oeste.
Uhum. O que você sabe, Renato, das importações em volume e o que você calcula historicamente que pode entrar nesse período aí até começar a safra do Centro-Sul, Renato?
Olha, um exemplo típico aqui, na sexta-feira nós teremos uma reunião na Secretaria da Fazenda aqui em Pernambuco. O estado de Pernambuco, que produz cerca de 350 milhões de litros de etanol por safra, nós estamos na baixa, numa fase de inflexão em função de uma diminuição do potencial produtivo causado, sobretudo, por secas, por regime hidrológico deficitário. Mas o que a gente tem a plena convicção é que, em Pernambuco, que produz 350, 360 milhões de litros, só no último ano entraram 515 milhões de litros em swap. Quer dizer, realmente, a gente tem que dar um basta, tem que impor limites. Já demos um pré-aviso através do trabalho que foi feito acertadamente, embora demorou muito, né? nessa questão da tarifa de importação, todo mundo protege. A tarifa que nós, por exemplo, conseguimos para que esse etanol venha é infinitamente esse benefício que nós demos através de uma cota para os Estados Unidos e para qualquer outro país exportar aqui para o Brasil é muito menor do que o óbice e a tarifa que eles impõem lá contra o açúcar. Ou seja, nós exportamos açúcar, eles dizem que é livre mercado e a rigor não existe livre mercado, porque o açúcar brasileiro é completamente tarifado ao chegar nos Estados Unidos através de uma cota americana que é muito pequena, de 160 mil toneladas, para um país que produz 39 milhões como é o nosso. É até brincadeira. No entanto, essas cotas que nós começamos a montar, elas sinalizam ao mercado a nossa impaciência com esse tipo de comportamento, que mais dia, menos dia, não tenho dúvida, isso vai parar. Como nós teremos outras oportunidades, nós não estamos condenados, nem no Nordeste, nem em canto nenhum, a não poder exercer um livre direito, por exemplo, de comercializar no posto. Essa é uma prerrogativa que, sem alarde, a gente vai ter que ter esse direito. É natural. Se eles têm o direito de importar, por que a gente não pode também vender de forma organizada, de forma correta, beneficiando o consumidor? Então, essas coisas precisam ser equilibradas, melhor equilibradas.
Esse assunto você já abordou aqui numa entrevista que você me deu no final do ano passado, mas a gente já vai voltar nele. Só para a gente deixar o nosso telespectador bem alinhado com a situação atual. Hoje, a tarifa de importação do etanol americano é de 20%. É uma tarifa considerada baixa, né? Porque os preços do etanol de milho muito subsidiado pela super safra de milho americana, né, Renato?
Olha, eu não sei se é baixo ou caro, Giovanni. Agora, é o padrão que existe dentro do Mercosul. Eu também procuro ser legalista e procuro ter sensatez no que defendo. Eu só acho que muitas situações nós temos a obrigação de defender o nosso direito. Essa questão da venda direta é uma questão interdependente, está completamente conectada, a gente não pode separar da questão da importação. Agora, numa super safra lá, no desespero que o americano está para exportar etanol, estão aí tentando exportar para o Japão, eu imagino que o Japão vai acordar rapidamente, hoje está aí no Valor Econômico, uma reportagem onde a Única acertadamente defende a questão ambiental, os benefícios ambientais gerados pelo etanol brasileiro de cana-de-açúcar, né? O que deve valer não só para a exportação para o Japão, como também para coibir esse abuso da importação no Brasil, que tem sido uma rotina, sobretudo por grandes grupos do Centro-Sul, lamentavelmente.
Esses 550 milhões de litros foi ao longo de 2017 por Pernambuco?
Foi um ano, janeiro a janeiro. Janeiro de 17 a janeiro de 18.
Uhum. E qual é o período maior de importação aí que chega no Nordeste, Renato?
Olha, eles perderam completamente a cerimônia e têm despejado esse etanol no Nordeste, em Itaqui, no Ceará, aqui em Pernambuco, muitas vezes, sobretudo ultimamente, nos períodos de safra, ou seja, de setembro a fevereiro, março. Agora mesmo nós estamos na iminência de ver uma grande chegada de etanol importado dos Estados Unidos, ainda durante o período de safra do Nordeste.
Porque a safra aí continua, tá chegando ao final, mas a safra está ativa, né, Renato?
A safra está ativa e até março realmente nós deveremos ter ainda os trabalhos normais de moagem, de colheita, funcionando aí dentro da expectativa.
Juntando os 350 milhões de litros de Pernambuco, juntando os outros estados, o Nordeste deve estar produzindo até o final da moagem quanto mais ou menos de etanol, Renato?
Os números do Norte-Nordeste são em torno de 1,6, 1,7 bilhão de litros. São os números de produção da região. O forte, realmente, a maior parte é Pernambuco, Paraíba e Alagoas. São os três maiores estados que concentram aí basicamente esses três, mais de 1 bilhão de litros, ou perto de 1 bilhão de litros.
Para um consumo estimado de quanto, Renato?
Olha, o consumo a gente tem que dar uma olhada nessas curvas de consumo, mas são números públicos aí que a ANP tem e que o fluxo de abastecimento na mesa, que é uma mesa mensal do Ministério de Minas e Energia, é muito bem delineado com o produto complementar que vem do Centro-Sul, notadamente do Centro-Oeste, que precisa desse destino. Sem esse destino, realmente você vai ter uma grande confusão e uma grande desarrumação no mercado nacional de etanol.
Perfeito. Renato, vamos entrar agora no tema aí que faz parte da agenda das indústrias e também dos produtores do Nordeste, né? Os produtores porteira dentro, que é a questão de oxigenar, melhorar a oferta através de diminuindo o passeio do etanol da usina até a bomba, né, Renato? Você acha que a Petrobras vai sair dessa distribuição ou não interessa para ela sair dessa distribuição?
A rigor, a Petrobras não está nessa distribuição. A gente está falando aí de etanol hidratado e as distribuidoras é que fazem, todas as distribuidoras. Uhum. Raízen, Ipiranga, BR Distribuidora. Uhum. O que nós queremos, Giovanni, sem fazer grandes alterações, a gente quer simplesmente ter a possibilidade de vender o etanol diretamente no posto. A alternativa, ou seja, o dono do posto vai poder comprar o etanol diretamente da distribuidora ou diretamente do produtor, tudo dentro dos parâmetros legais, dependendo das ofertas de mercado. É como se tolhesse a perspectiva do produtor de açúcar vender ao supermercado. Ele pode até ter uma gôndola em consignação, são mecanismos de mercado naturais e que vão ocorrer com o etanol mais dia, menos dia, notadamente nesse mercado de hidratado. Isso é inexorável, isso vai ocorrer, pode não ocorrer agora, a gente tem lutado. A rigor, não há nem lei proibindo esse tipo de mecanismo. O que a gente sente é que não há um incentivo e as dificuldades, as barreiras são muito grandes. Mas a rigor, não há nenhum óbice legal, constitucional, que permita um produtor vender o seu produto ao canal final de distribuição. Nós não estamos condenados a vender sempre a um intermediário. Até porque o nosso produto no canal de distribuição, ele não pode ficar com seus preços à revelia total, como ficam a sua qualidade do produtor. Tem que haver uma interação maior e uma responsabilidade. Tudo na vida acarreta ônus e bônus. Nós queremos atingir o mercado de consumo de forma consequente, de forma responsável, e as usinas corretas, sérias, vão ter o seu espaço mercadológico mais dia, menos dia.
Você lembrou bem, e nós já abordamos isso daqui, inclusive com o André Rocha, né, lá do Cifaeg Goiás e presidente do Fórum Nacional Sucro Energético. Quer dizer, não existe um dispositivo legal que impeça a venda direta da usina. Já teve alguns exemplos aí no mercado, pequenos e grandes. O que complica também, né, Renato, é que é essa exigência do embandeiramento, né? Quer dizer, se você não consegue chegar nas grandes redes, sem que seja pela distribuidora, né, Renato? Porque há um embandeiramento aí na distribuição posto, né?
Olha, essa questão do embandeiramento cabe aos distribuidores, eles precisam fidelizar os seus postos através de mecanismo de mercado e não pedindo ao governo federal que ajude eles, que ingesse, que crie normativos, que criem regulações que ajudem o distribuidor, que são tão modernos, são tão transparentes, são tão eficientes. Então eles têm condições de fidelizar os seus postos sem a necessidade de uma muleta por parte do governo. A gente tem que começar a encarar o assunto de forma séria, de forma consequente, de forma que possa beneficiar o consumidor, o produtor e o distribuidor. Ninguém quer alijar o distribuidor. Tem muitas regiões onde eles desenvolveram uma grande tecnologia de fornecimento e vão sempre participar desse processo. Agora, é importante também que o produtor tenha a chance de poder melhor rentabilizar o seu produto. Se ele não conseguir, não for eficiente em rentabilizar melhor o seu produto, ele realmente vai ter que desistir dessa prerrogativa que é a alternativa. Ele só vai se aventurar a fazer se desenvolver um esforço mercadológico, se tiver todo um caminho. É um tema, em tese, muito polêmico, mas se a gente ficar sempre achando que é uma dificuldade, nós nunca vamos sair desse estágio atual. E nós precisamos evoluir, porque muitas usinas estão quebrando, muitas usinas tiveram grandes dificuldades ao longo desses anos, e uma das coisas, um dos principais obstáculos tem sido essa comercialização tolhida, essa comercialização que não tem uma fluidez normal e uma comunicação normal entre o produtor e o consumidor.
Aliás, né, voltando ao seu colega, o André Rocha, né, do Cifaeg, ele comentou também que para as distribuidoras, né, Renato, o etanol não desperta muito interesse. As distribuidoras, segundo ele, preferem manter o market share da gasolina. E ele até deu um exemplo, meio simples, mas que espelha bem, talvez, a realidade. Qualquer propaganda que nós vemos nas mídias, das redes de postos, sempre se destaca a gasolina X, Y, o etanol nunca é lembrado, né, Renato? Esse também acaba sendo um impedimento do próprio marketing do etanol, né, Renato?
Sem dúvida, concordo com o André. André tem tido sempre uma postura muito lúcida. Não é fácil gerir um fórum nacional. Eu apoio ele, sou vice-presidente dele, mas obviamente as políticas são traçadas pelo colegiado. Contudo, as distribuidoras também não abandonam o etanol. Ou seja, querem sempre o etanol por perto, ainda que não façam esse esforço de marketing tão eficiente como fazem em outros combustíveis. Nós também, essa conversa de verticalização, essa é uma conversa antiga, é um faz de conta, e nós, por exemplo, as usinas não querem distribuir gasolina nem diesel, por isso que não verticalizam, não é o core business nosso. O core business nosso é etanol. Agora, no que nós produzimos, nós sabemos também comercializar, porque comercializamos açúcar, etanol para o mundo todo, açúcar em bolsas, e não temos nenhuma dificuldade. Hoje, os departamentos comerciais das usinas são altamente eficientes, desde que possam agir dentro das técnicas e das normas de mercado.
Renato, e tudo isso levando em consideração, ou melhor, em perspectiva, o RenovaBio, né, que vai entrar agora num período de regulamentação, que se propõe, você foi um dos grandes defensores, aliás, como todo o mercado, né, desse programa, e que se propõe a pelo menos dobrar o consumo de etanol até 2030, não basta ter isso no papel, né, Renato? Precisa combinar com a população, né? Para consumir esse etanol. E para consumir esse etanol, precisa que o mercado seja mais ofertado, né, Roberto? E isso daí depende de uma produção que começa no campo e passa pelas indústrias, né?
Sobretudo, eu encaro como a perspectiva de recompor os empregos. O Nordeste produzia mais de 60 milhões de toneladas de cana, está produzindo 45 milhões. Houve uma agenda negativa do etanol no país, houve problemas climáticos, mas nós estamos procurando o nosso espaço, a nossa região, a geração de empregos dentro dos municípios canavieiros. São mais de 200 municípios que são injetados por recursos no Nordeste, são mais de 250 mil empregos diretos numa região que não tem tanta oferta de empregos. Portanto, o nosso objetivo é que nós vamos continuar empreendendo na região e, sem dúvida alguma, o RenovaBio pode recompor esses empregos, pode recompor esse programa de eficiência energética. O setor tem que ficar animado. Hoje nós temos muitas usinas com um belo estágio de tecnologia no Norte-Nordeste, usinas que estão prontas para deslanchar, e quando houver condições mais naturais, condições normais de temperatura e pressão, sem tantos componentes do macroambiente que interfiram de forma negativa, nós iremos, sem dúvida alguma, ter uma performance melhor, o que deve ocorrer a partir do RenovaBio. É um programa inteligente, não busca subvenções do governo federal, ele não perpetua um modelo que não seja de competitividade, aborda a questão da eficiência energética, premia quem melhora o meio ambiente e, de uma certa forma, pune aquele que está acarretando o ônus ambiental. É um sistema de ganhos e perdas, uma espécie de tender, onde quem for poluir vai ter que investir para que haja um aumento de produção. O Brasil é um país que deve crescer, que precisa crescer, que vai encontrar seu caminho, e para isso, mais do que nunca, o setor sucroenergético está sempre disponível para se engajar nesse crescimento. Eu acredito no RenovaBio, acredito nos seus princípios filosóficos e tenho convicção de que, na prática, haverá um incentivo maior para o aumento de produção, evitando-se assim tanto desequilíbrio também na balança comercial internacional, na questão de divisas cambiais.
Perfeito, perfeito. E, Roberto, você falou dos empregos. Renato. Olha, eu estou com o Roberto na casa já a terceira vez hoje, desculpa, Renato. Renato, você tocou na questão dos empregos e hoje a gente lembra que é o dia do cortador de cana, né, Renato?
Exatamente.
Que ainda, que ainda no Nordeste ainda sobrevive pela própria necessidade da pouca geração de emprego na economia como um todo, né, Renato?
Exatamente. Inclusive, quando o Centro-Sul passou de forma desenfreada a mecanizar, foi uma opção, essa mão de obra voltou para o Norte-Nordeste. Portanto, essa mão de obra que aqui está, é preciso também que nós, como brasileiros, tenhamos uma solução, uma equação socioeconômica. E a melhor equação socioeconômica do Brasil é a equação da cana-de-açúcar na região norte e nordeste do Brasil.
Muito bem. Renato Cunha, muito obrigado, então, pela atenção. Já é meio-dia e sete aqui. Boa tarde aqui. Bom dia para você ainda, tá bom?
Muito obrigado, Giovanni. Obrigado aí pela oportunidade e confiamos que dias melhores virão, porque nós estamos procurando, todos nós, empreender dias melhores. Está aí esse trabalho do RenovaBio, que envolveu todos os sindicatos, o trabalho de André no Fórum Nacional Superenergético e o trabalho de todos os nossos colegas, junto com o governo, através do ministro Fernando Filho, do secretário Miguel, do secretário Márcio Félix, dos companheiros do Conselho Nacional de Política Energética, que se voltaram também, através do Dr. Plínio Nastari, a um enfoque mais, não só acadêmico, mas sobretudo prático na questão do transporte veicular no Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima, então. Como disse o Renato, falta ainda uma política que demore, que faça com que diminua a importação de etanol de milho, que esse ano vai chegar forte no Nordeste, porque a super safra americana abasteceu o mercado com milho muito barato, que chega aqui com imposto de importação de 20%, o que para ele ainda é muito pouco de uma maneira geral. Lembrando ainda que o Nordeste está em plena safra, ou seja, esse etanol de milho americano está chegando em plena safra do Nordeste, que mesmo que não cubra a demanda local, ainda assim tira um pouco da concorrência do etanol sucro energético que vem do Centro-Oeste. E nós ficamos por aqui, já agora, o nosso amigo Alex Horta com mais um boletim aqui para o senhor e para a senhora. Obrigado.